Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre a famosa casa onde viveu ninguém mais, ninguém menos do que Henri Matisse, lá na Riviera Francesa, e a casa está à venda, vamos ver fotos dela por dentro. E vamos falar também sobre uma vitória brasileira. Esse mês chega ao Brasil um fóssil levado ilegalmente do nosso país e que estava na Alemanha há quase 30 anos. Além, é claro, das principais exposições no Brasil e em Portugal. E não sai daqui porque hoje tem edital também, hein? E aí, Paulo, tudo bem com você?
Tudo bem? As notícias que a gente vai falar hoje sobre o Henri Matisse, a casa, na realidade o apartamento que está sendo vendido, é uma deixa para a gente poder falar um pouco desse artista que é muito legal. E eu vou começar falando um pouco disso. Bom, o Henri Matisse, ele nasceu no norte da França. O curioso do Henri Matisse é que ele, na verdade, ele começou estudando direito, ele era para ser um advogado, e por conta de uma doença ele acabou no hospital. E a mãe dele terminou dando um jogo de pinturas e ele começou a pegar gosto pela pintura. Aliás, sabe quem teve exatamente essa mesma história? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo sofreu um acidente de ônibus e aí teve um acidente e nesse acidente ela ficou na cama e a mãe entregou um jogo de pinturas e ela pegou gosto pela pintura. Alguns casos de hospitalizações que terminaram formando artistas. Mas a ideia é que o Henri Matisse, depois de mais velho, se mudou para o sul da França, por conta de uma bronquite. O médico falou que ele seria melhor ele fugir um pouco do inverno. E ele foi morar em Nice. E em inúmeros lugares que ele morou em Nice, ele terminou no final da vida dele morando num apartamento, que originalmente era um hotel, foi construído para ser um hotel de luxo. E o Henri Matisse, nessa parte da carreira, já tinha um renome grande na França e ele comprou um apartamento num andar alto, um apartamento de dois quartos, com uma sala bem ampla. Era um lugar que tinha uma iluminação muito boa para ele poder pintar. E ele terminou ficando nesse apartamento até a morte. Esse apartamento terminou sendo vendido por muitas pessoas e agora voltou ao mercado e está sendo vendido por 2,69 milhões de dólares. Então, quem quiser comprar um apartamento na Riviera Francesa e ter um pouquinho da história do Henri Matisse, esta é a sua oportunidade. O curioso é, o Matisse tem uma série de coisas interessantes, assim, ele era o amigo barra arqui-inimigo do Pablo Picasso. Eles se disputavam muito. O Matisse mesmo dizia que a amizade dele era como uma partida de boxe. E, enfim, o Matisse, ele foi para o sul da França num período estranho, porque era o período, em 41, foi o período da invasão alemã na França. Ele fugiu um pouco. Aliás, essa eu também não sabia, fiquei sabendo depois, que ele cogitou sair da França para se mudar para o Brasil. E aí terminou que não foi o que aconteceu. Ele ficou no sul da França mesmo. E nesse período aconteceram uma série de coisas. A filha do Matisse fazia parte da resistência francesa e ela foi presa pelos alemães e mandada para um campo de concentração. No percurso do campo de concentração, o trilho de trem foi bombardeado, o trem desgovernou e ela conseguiu fugir. Interessante essa história, né? E a assistente dele, que era de natureza russa, também foi presa. E ele teve câncer nessa época, câncer no estômago. E ele passou por uma operação muito séria, e essa operação teve sucesso, porém, as feridas da operação, ou seja, a cicatriz da operação, necrosou. E aí teve um problema na musculatura da barriga dele, e ele não pôde mais andar direito, ele não podia ficar de pé muito tempo. Então essa é a fase que o Matisse chamou da segunda vida dele. Porque ele começou a pintar sentado, ele começou a pintar, não só pintar, mas começou a fazer recortes com tesoura e papel. E foi uma das fases mais importantes do Matisse. Enfim, tudo isso para falar que o apartamento que ele morou está à venda por 2,69 milhões de dólares. Legal, né? Todas essas histórias. Eu gosto muito das trivias sobre o Matisse.
Muito bem, também adoro a obra do Henri Matisse. Não sabia de muitas coisas que você contou aí para gente. E para você que tem um pouco mais de 2,69 milhões na conta, fica aí a sua chance de viver na Riviera Francesa, no apartamento de um dos maiores artistas aí da nossa história.
Uma vez feita essa
Muito
compra, por
bem.
favor, mande para a gente um convite que a gente vai gravar um Art Talks no apartamento do Matisse para comemorar a sua compra. Vai ser muito legal. Se puder mandar passagem também, por favor.
Por favor. Vamos aqui para o Brasil, então?
Vamos sim.
Vitória brasileira. Chegou ao fim uma enorme batalha entre Brasil e Alemanha, que já durava quase 30 anos, na verdade, durava 28 anos. Foi um impasse que aconteceu por conta de um fóssil de um dinossauro que foi descoberto no Ceará e foi retirado ilegalmente aqui do Brasil em 1995 por pesquisadores alemães. Desde então, essa relíquia estava em posse de um museu alemão que durante anos se recusava a devolver a relíquia para cá. Descoberto na região da Bacia do Araripe, no interior do Ceará, o fóssil do dinossauro da espécie Ubirajara jubatus viveu por aqui há cerca de 110 a 115 milhões de anos. Agora vamos entender melhor o que aconteceu. O fóssil, então, foi retirado do Brasil com autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é inclusive um órgão que já nem existe mais. Só que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Paleontologia, esse documento da autorização para fazer a exportação do fóssil era meio que duvidosa e ela teria sido assinada por um funcionário que já foi condenado por fraudar laudos de extração de esmeraldas aqui também. Além disso, o Brasil se apoiava no documento da Unesco, né, que proíbe então a importação e exportação de bens culturais, mas o museu alemão bateu o pé e se recusava a devolver. Diante disso, em 2021, a comunidade científica mobilizou os internautas brasileiros e criou uma super campanha nas redes sociais, usando a hashtag Ubirajara Belongs to BR. E a galera abraçou a causa e criaram vários posts, vários cartazes. Fizeram vários, milhares de comentários lá nas redes sociais do museu em protesto. No fim, o barulho fez efeito, inclusive no ano passado, em 2021, a então ministra da Ciência alemã chegou a afirmar no Twitter que o fóssil seria devolvido, mas a gente ainda não sabia quando, nem como e nem em que momento. E então, em junho, agora nesse mês, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Brasil anunciou que o Brasil levou a melhor nessa briga e que o Ubirajara chega ainda esse mês aqui no nosso país e ele vai fazer parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nunes, lá em Santana do Cariri, no Ceará, onde fica o Geoparque do Araripe, que é o primeiro geoparque reconhecido pela Unesco aqui no Brasil. Então, ponto brasileiro, né?
Muito legal, bem-vindo, Ubirajara. Ou como se fala na Alemanha, Willkommen Sie, Ubirajara.
Pois é, quem acompanha aqui os nossos programas já deve ter visto que a gente já trouxe alguns casos dessa confusão que dá você retirar uma peça arqueológica, um fóssil, algum tesouro, alguma peça, inclusive religiosa, de templos de um país e colocar ele no museu de outro, não é mesmo, Paulo?
E eu acho que a gente tem que mudar o nome do nosso Art Talks para o Jornal das Tretas. Porque o que a
Mas
gente
essa
fala.
confusão, pelo menos a gente venceu, né? Poxa, para o Brasil ganhar da Alemanha uma treta dessa, olha, a galera jogou duro.
Legal, ótimo. Vamos então para Portugal?
Bora.
Então vamos falar com a Maria quais são as novidades em Portugal. Oi Maria, tudo bem? Quais são as novidades aí em Portugal?
Oi, Paulo, tudo bem? Então, aqui em Portugal a gente tem duas notícias essa semana. A primeira é sobre uma exposição que se chama Os Olhos Delas, que vai acontecer na Galeria Avenida da Índia. E é uma exposição que está sendo organizada pela Embaixada da Itália. É um conjunto de fotografias de várias fotógrafas italianas, desde 1950 até os dias atuais, e que contam a história da Itália. É uma exposição que celebra o Dia da Independência Italiana. E a segunda notícia é sobre uma exposição que vai acontecer na Corredoria Nacional, que é um prédio, para quem não conhece, muito legal, que a Arco Lisboa, inclusive, foi lá. É um espaço gigantesco, porque era uma antiga fábrica de cordas, em 1700, construída pelo Marquês de Pombal. Então, o espaço é incrível, só ele já vale a visita. E hoje em dia funciona como um espaço cultural. Vão estar expostos vários trabalhos de artistas super renomados, como Shepard Fairey, como Martha Cooper, como Nuno Viegas, André Saraiva. E acho que vale a visita.
Legal. Muito obrigado. Então, até a semana que vem.
Até.
Estão abertas as inscrições para a nona edição do Prêmio Foco, que é um prêmio criado pela Feira Arte Rio. O prêmio é dedicado a artistas com até 15 anos de carreira, o que é muito legal. Seis artistas, então, serão selecionados para essa premiação e cada um vai receber um passe para participar de uma residência artística. São várias residências que fazem a colaboração desse prêmio espalhadas pelo Brasil, além de ter a sua obra exposta no estande do prêmio na Arte Rio de 2023, que acontece em setembro desse ano. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de junho no site da Arte Rio, onde está disponível também o edital completo.
Legal. A exposição Pedra Viva, Serra da Capivara, O Legado de Nidi Guidon, está em exposição no MUB, Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, em São Paulo. A mostra traz 134 peças arqueológicas do Parque Nacional da Serra da Capivara, além de obras de arte contemporâneas, e também homenageia a arqueóloga Neide Guidon, fundadora do parque. A exposição fica aberta do dia 6 de agosto, com entrada gratuita.
A Sé Galeria apresenta a primeira exposição individual de Davi Rodrigues. A Evolução do Picolé reúne parte das suas coleções, série de gravuras e pinturas em papel que tratam de temas, na grande maioria, relacionados à cultura do Recôncavo Baiano, de onde ele nasceu. A abertura acontece no sábado, dia 17 de junho, das 12 às 17 horas.
Um novo espaço da Dan Galeria abre em Itu, perto da Fábrica São Pedro, onde se localiza a Fama Museu. Traz a exposição Útero Magmático, da artista Denise Milan, que abre para visitação até o dia 30 de julho.
Muito bem, então agradecemos para você que nos acompanhou até o final. Todas as informações e notícias que trouxemos nesse vídeo ou nesse podcast estão disponíveis lá no nosso site NorteRef. Não deixe de visitar o nosso site. Não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você pode gostar. E se você está nos acompanhando pelo podcast, avalie também o nosso programa e compartilhe esse áudio com alguém que você acha que também pode gostar dessas informações. Curta esse vídeo. E até a próxima!
Tchau, pessoal. Até a próxima.